Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar estudando a obra Em Torno do Mestre. O autor, você já sabe, meu caro ouvinte, é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos caminhando para o término desta obra e em breve vamos anunciar o resultado da votação que foi conferida a você, meu caro ouvinte, nas redes sociais para escolher a nova obra. Pois é preciso mantermos essa conexão com o Evangelho, comungarmos com a luz do entendimento dos ensinamentos de Jesus, para que se tornem as nossas concepções, convicções e princípios como ferramentas libertadoras de todo o mal que começam em nós mesmos. Hoje vamos estudar o capítulo Os Mistérios do Amor. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 12. Então, Pedro Camargo já colocou logo no início do capítulo a passagem que demonstra essa importância de alcance, de conquista, de hábito e vivência à luz do sentimento desenvolvido no amor. E Pedro Camargo vai nos trazer a sua perspectiva, dizendo: Paulo, referindo-se ao apóstolo, com admirável justeza, diz: o amor é o vínculo da perfeição. De fato, assim é. Não há virtude que no amor não se contenha, ou melhor, que dele não demane. Então já temos aqui a dica para desenvolver todas as virtudes, todos aqueles tesouros dos céus que Jesus menciona, que não vão alcançar por deliberação de roubo ou de destruição de quem quer que seja fora de nós. São conquista para a imortalidade, as virtudes. Todas elas derivam do desenvolvimento do amor. O amor é o mistério dos mistérios. Quem o entende? Quem o define? Pergunta Pedro Camargo para todos nós, meu caro ouvinte. João, o apóstolo, definiu com o indefinível, dizendo: Deus é amor. Uma das particularidades misteriosas do amor é atingir e interessar a todos os seres, do mais vil ao mais nobre e elevado, do mais rude e ignaro, ignaro é aquele que desconhece, ao mais sábio e mais santo. Cada qual vê por determinado prisma, o sente sob modalidades várias. Não obstante, o amor é uno e indivisível. Então essa lei natural criada por Deus há de alcançar e estabelecer harmonia, plenitude, maturidade, felicidade legítima a todos os seres que possam estabelecer esse contato. Ninguém sabe o que o amor diz ao sábio, nem o que diz ao simples. Não se sabe igualmente como se acomoda nos corações delicados e nas almas rudes, nos temperamentos dóceis e nos gênios arrebatados. O fato é que o amor invade todos os arcanos da alma humana, seja esta ou seja aquela. Então, o amor não faz diferença. Ele abrange a todos e se manifesta em cada um com as particularidades de cada um de nós no momento em que estamos desenvolvendo as nossas propriedades da personalidade, do caráter, da ocupação que estabelecemos pelo gênero de provas, das funções que exercemos, dos nossos interesses perante a vida. É erro supor-se que os maus se acham desprovidos de amor. Então, essa é uma informação muito importante para nós. A concepção de que aqueles que optam por se afastar de Deus e passam pela fieira do mal, ferindo a própria consciência, estes também, meu caro ouvinte, não estão desprovidos de amor. O que se passa com eles é apenas um caso de ignorância. Ignoram que é do amor que vem a vida que flui. Vivem sem saber viver. Amam sem saber amar. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
Diretrizes libertadoras.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, fragmento do item 9. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, ou seja, a pessoa que estabelece vínculo com a criminalidade, com a maldade, com todos os desvarios morais, o ser mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, concordando com as palavras de Pedro Camargo, quando afirmou que é um erro julgarmos que os maus sejam desprovidos de amor. Há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misantropos. Misantropos são aqueles que substituem as relações dos homens com os animais e as plantas, que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de extinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Essa mensagem foi assinada por Fénelon na cidade de Bordeaux em 1861. E Pedro Camargo continua: descrever o amor é descrever a perfeição. Só pode descrever a perfeição aquele que é perfeito. O que podemos e devemos fazer é estudar o amor como um astrônomo estuda as inúmeras e longínquas terras do céu. Mas para estudar o amor não basta o uso do telescópio para contemplá-lo em sua incomensurável grandeza. É preciso analisá-lo também como o bacteriologista, manobrando o microscópio, a fim de surpreendê-lo em seus aspectos infinitamente pequenos, imponderáveis quase. Este outro mistério do amor. ser ao mesmo tempo infinitamente grande e infinitamente pequeno. Às vezes revela-se numa palavra, num gesto, num olhar, como por exemplo no sacrifício daquela viúva deitando duas ínfimas moedinhas, que era tudo quanto possuía, no gasofilácio do tempo. Vamos elucidar este verso.
Elucidando o verso.
A oferta da viúva pobre. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesus viu algumas pessoas ricas colocando dinheiro como oferta na caixa de contribuições do templo, ou seja, o gasofilácio. Viu também uma viúva bastante pobre colocando lá duas moedas de pouco valor. Então diz: digo em verdade a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos, pois todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas dando do dinheiro que tinham sobrando. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Então é nessa perspectiva de abordagem da existência do amor que pode acontecer nos pequenos gestos. Aliás, meu caro ouvinte, o cristão revela a sua condição de convicção do ideal cristão em pequenas atitudes, não recebendo, às vezes, um valor financeiro que não lhe pertence, retirando algo da rua que possa ferir a passagem e alguém pisar e possa ferir, estabelecer a oportunidade de ouvir as necessidades de alguém que precisa articular seu pensamento, um olhar, uma oração, um gesto simples de sorriso, um abraço fraterno, no silêncio da paz, que possamos aconchegar aqueles que amamos. São pequenos gestos, mas que revelam o amor. Outras vezes, somente o lobrigamos no conjunto de uma vida inteira, formando um todo tão grande e tão deslumbrante que só de longe pode ser admirado. Tal é o amor de Jesus Cristo, que só vem sendo visto e contemplado através da objetiva de 2 milênios. Então as palavras de Jesus são para sempre, meu caro ouvinte. A sua vida inteira é um hino de amor, trazendo-nos a perspectiva da luz, da felicidade, da libertação de todo mal. É o amor estabelecido como mediadeiro do próprio Pai Celestial. Sim, meu caro ouvinte, Jesus é o médium de Deus, e a ele devemos observar para conhecer o amor. Vamos continuar abordando o capítulo Os Mistérios do Amor, já no próximo bloco.
Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao capítulo Os Mistérios do Amor. A obra que estamos estudando, você já sabe, e também já sabe que ela está terminando, não é, meu caro ouvinte? É o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Pedro de Camargo está nos trazendo a perspectiva de toda a abrangência do poder do amor que pode ser desenvolvido por todos os seres, que estabelece o desenvolvimento do sentimento e pode, então, estabelecer em si mesmo toda a plenitude, toda a harmonia, toda a oportunidade do sentimento que nos liberta de todo o mal. O amor, então, é o próprio Pai Celestial manifestado em sua criação. É dentro da sua lei, é nos nossos corações, na nossa consciência e nas nossas vidas. E Pedro Camargo vai nos elucidar cada vez mais, dizendo: a natureza do amor é genuinamente espiritual. Sim, meu caro ouvinte, o amor não vem do corpo físico. O amor não vem das sensações físicas, mas do espírito. Ele é genuinamente espiritual. Por isso que ele prossegue para a imortalidade. As pessoas com quem convivemos e aprendemos a amar permanecem conectadas conosco pelos laços legítimos, genuínos, da fraternidade, do recurso, desse potencial que é o amor em nossas vidas. Sem embargo, surge frequentemente da materialidade, como a aurora desponta das trevas. Sim, muitas das vezes somos atraídos pela matéria para conhecê-lo. E não será esta particularidade mais um dos mistérios do amor? Certamente. São Pedro Camargo está confirmando: no nosso estágio espiritual que vivemos, prescindimos ainda da matéria e somos atraídos pela matéria, pela forma física, pela beleza, para então nos aproximarmos do desenvolvimento do que seja a natureza real do amor, que é espiritual. E ainda não é tudo. O amor é altruísmo. Altruísmo, meu caro ouvinte, é o oposto do egoísmo. Enquanto o egoísmo, a gente só pensa em nós mesmos, no altruísmo, vamos pensar mais um pouco no outro. Não obstante, é comum vermos o amor no egoísmo e o egoísmo no amor. Paradoxo? Ou seja, oposição? Não. Outro mistério. Exemplifiquemos. Por favor, Pedro Gamar, ajude-nos a entender como que o amor no egoísmo e como que o egoísmo também está no amor. Ele diz: haverá amor menos suspeitoso que o materno? Todavia, esse afeto, com todo amor nascido da carne e do sangue, é cheio de egoísmo. Então a criança, nós, quando estivemos no ventre de nossas mães, para nascermos, ao estabelecermos o contato físico desde a concepção, já estamos dentro dessa perspectiva de que a mãe nos acha realmente um anjo e que a pertencemos a ela. Há quem condene o amor mesclado de egoísmo, alegando que semelhança e amor não é amor. O que será então? Egoísmo? Mas egoísmo que vai ao sacrifício de si mesmo em prol do objeto de seus afetos? Nesse caso, há um egoísmo bom. Então Pedro Camargo está aqui filosofando, dizendo que quando a mãe doa a própria vida e sacrifica-se em favor dos seus, não é somente pela manifestação da produção da sua carne, seu corpo, mas também pelos mistérios desse amor. Então há um egoísmo bom, e esse egoísmo bom há de ser o princípio do amor. Entre o fogo e a luz, há grande diferença. O fogo destrói, a luz ilumina. O fogo abrasa e consome, a luz suaviza e dulcifica. O fogo arrebata, a luz acalma. O fogo é a violência, a luz é a clemência. Contudo, é inegável que no fogo há luz e que na luz há fogo. Não condenemos, portanto, o amor sob todos os aspectos em que se nos apresente. Neste mundo, tudo é imperfeito. Porém, através das imperfeições, caminhamos para a perfeição. Então, toda a experiência de todos os gêneros de provas que a Terra como escola nos oferece, nas suas adversidades, desafios e condições que estabelecemos diante da dor, manifestamos os princípios do amor através desse mecanismo das nossas condições de imperfeições, para caminharmos para a perfeição. é na fraqueza, disseram a Paulo as vozes do céu, que se desenvolve a fortaleza. E o apóstolo das gentes compreendeu também aquela asserção que depois assim se manifestava em suas epístolas. Quando me sinto fraco, estou forte. Vamos elucidar esses conceitos?
Elucidando conceitos.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando sou fraco, é que sou forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então é assim, meu caro ouvinte, tiramos de nós mesmos os maiores brilhos das nossas potências diante dos desafios. Gravemos apenas isso em nossa mente, de modo indelével. O amor é a vida. Sem amor ninguém vive. Quanto mais e melhor o compreendermos, na relatividade sempre de nossas faculdades, mais e melhor viveremos. A intensidade da vida está na razão direta da influência do amor. A vida mede-se por grau, como o calor. Mesmo na Terra, pode-se viver mais ou viver menos. Não só quanto ao tempo, mas principalmente quanto à intensidade, à profundeza da vida. Podemos concentrar em nós maior ou menor soma da vida universal, que é a vida infinita. Isto importa numa questão de amor, porque, como dissemos, viver é amar. Assim se explicam as palavras de Jesus. Eu vim a este mundo para que tenhais vida e tenhais em abundância. Daí a procedência do mandamento. Amai-vos uns aos outros. Então Jesus quer que tenhamos vida em abundância, em plenitude, em manifestações de intensidade e inteiramente aproveitadas em cada dia de nossas vidas, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre.
Mensagem do Mestre.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, versículo 7 a 11. Então, eis o referencial de todos nós, meu caro ouvinte, o próprio Mestre Jesus. Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é a própria verdade. E nós somos essas ovelhas. Somos as ovelhas perdidas. Mas Ele não se cansa em cada vez mais em nos procurar, irradiando para cada um de nós, convidando-nos à intimidade para escolhermos os seus ensinamentos como recursos e ferramentas das nossas escolhas, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, que possamos buscar esses mistérios do amor, tanto no infinitamente pequeno, quanto na concepção das nossas orações, das nossas imaginações e desenvolvimento do sentimento, também no infinitamente grande. Porque o Evangelho de Jesus é assim, meu caro ouvinte. Ele é muito mais compreendido pelo sentimento do que pelo intelecto. Nós precisamos do intelecto para raciocinar. Mas o horizonte maior da vivência, da condição de fazer dos nossos corações arrebatamentos do bem no sentimento do amor, somente então, por essa conexão, por essa via, o próprio sentimento. Então, nos permitamos que Jesus seja o pastor das nossas vidas, nos conduza para nos salvar, libertando-nos do mal, fazendo com que possamos entrar na vida e saber viver muito bem, para sair dela cada vez mais e melhor do que quando entramos. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.